Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Entra ano, sai ano, a discussão é a mesma. Será que finalmente teóricos do caos estarão certos e o mundo vai acabar? Definitivamente ele não acabou. Mas as notícias ruins, sem dúvida, movimentaram o mundo em 2016. Se ouviu, se viu e se leu de tudo. Foram enchentes, terremotos, massacres, guerras, estupros coletivos, fome, refugiados na Europa, refugiados na América Latina, acampamentos, trabalho escravo, atentado em Nice, na boate Miami. 2016 simplesmente não será esquecido. O país mais importante do mundo realizou suas eleições presidenciais, elegendo um nome pouco aceito na comunidade internacional. O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi eleito a personalidade do ano de 2016 pela revista Time. O que aconteceu e o que acontecerá com os Estados Unidos no ano que vem? A separação de uma das maiores economias europeias da União Europeia também fez as manchetes desse ano, o que ficou conhecido para nós como Brexit, com a saída da Grã-Bretanha, do Reino Unido, da comunidade europeia, da União Europeia, na verdade. A morte de um dos ditadores, dos últimos ditadores do mundo, Fidel Castro, que consequências isso tem? Na Venezuela, inflação, insegurança e escassez de produtos básicos se agrava a cada dia naquele país desde 2014, quando explodiram as manifestações de estudantes e opositores do governo de Nicolás Maduro e que continua ainda um caos naquele país. Na Colômbia, um plano de paz que não foi aprovado pela população depois de ser acordado com as Forças Revolucionárias Armadas da Colômbia, as FARC, e um novo plano de paz agora para ser referendado não mais pela população, mas pelo Congresso. Coreia do Norte, um ano que foi marcado por diversos testes nucleares daquele país. Número de refugiados norte-coreanos na Coreia do Sul já passa dos 30 mil. A Síria, um conflito que já deixou mais de 80 mil, já matou mais de 80 mil pessoas e levou vários, milhares, centenas de milhares a se refugiarem na Europa. Enquanto muitos acreditam que as guerras explodiriam se não houvesse religião e que a fé é, na realidade, uma grande promotora da paz, para outros a guerra e a religião não pode separar e vemos cada vez mais lutas ou conflitos envolvendo religião ou em nome de uma religião. Para discutir todos esses fatos de 2016, temos aqui conosco no Diálogos da USP o professor Pedro Dallari, advogado, diretor do IRI, Instituto de Relações Internacionais da USP, livre docente em Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor associado do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito e coordenador do Centro Ibero-Americano e também colunista da Rádio USP. E conosco também o professor Carlos Eduardo Lins da Silva, livre docente em comunicação pela USP, diretor de Relações Institucionais da Pátria e Relações Governamentais e Políticas Públicas e também colunista da Rádio USP. Antes de mais nada, professores, muito obrigado por estarem aqui conosco no Diálogos. É um prazer tê-los aqui. E vamos começar pelo começo. Que ano de 2016 é esse? Quer dizer, é um ano que se recusa a acabar, né? Mas que sustos que ele deu para nós, antes de nós entrarmos em coisas mais específicas. Professor Pedro, que num primeiro balanço, o que podemos dizer desse ano 2016?
Veja, Marcelo, bom dia ao Carlos Eduardo, é um prazer estar aqui no programa com os ouvintes da Rádio USP, a quem também desejo bom dia. É um ano de muitas emoções, né? Uhum. Sem dúvida nenhuma, certo. 2016 pode ser caracterizado como o ano em que talvez os telejornais tenham substituído as novelas em emoção, né? A gente ligava o telejornal todo dia na expectativa das novidades, dos assuntos do Brasil e do exterior, não é? Mas é muito importante, né, que se leve em consideração, quando se vai fazer uma análise, se é possível se identificar tendências gerais. Exato. Não é? Porque o número de eventos, o número de fatos é tão grande, é tão impressionante, que se nós formos analisar cada um detidamente, cada um com as suas peculiaridades, o que deve ser feito e pode ser feito.
Acho que cada um daria um programa só, né?
Exatamente, se perde a noção. Então, o grande desafio talvez seja procurar verificar se é possível extrair dessa turbulência toda, dessa agitação toda, algum elemento, alguns elementos que possam nos ajudar a explicar. Certamente não há uma explicação correta e outra incorreta, pode haver várias maneiras de enxergar a realidade, não é? Eu vejo que a grande marca deste ano é a consolidação de um processo que, na falta de melhor expressão, eu chamo de empoderamento dos indivíduos, né? Ou seja, houve como tendência geral o empoderamento político dos indivíduos em prejuízo dos partidos e das instâncias tradicionais de mediação política. Aquilo que Felipe Gonzalez, o ex-premier da Espanha, que está conosco na USP, numa cátedra, que é a cátedra José Bonifácio, vem chamando de crise da democracia representativa, ou seja, justamente a crise desses instrumentos clássicos de mediação política. E essa contundência, esse empoderamento dos indivíduos com uma ação política mais efetiva, que se revelou, inclusive, por várias derrotas impostas ao establishment e aos líderes de diferentes, em diferentes países, em diferentes situações, gerou, a meu ver, situações diversas, algumas muito positivas, outras negativas, ou seja, não é que isso em si seja um elemento que deva ser visto como necessariamente positivo. Em alguns aspectos, o combate à corrupção, o enfrentamento de lideranças e de esquemas políticos muito arcaicos, sobre alguns aspectos, esse empoderamento dos indivíduos foi positivo, tá certo? Porque ele representa realmente um questionamento de fórmulas e modos de fazer política que não são mais aceitos, né? Por outro lado, gerou decisões que, a critério de muitos, inclusive meus, foram negativas, não é?
O que, por exemplo?
O aumento da xenofobia, por exemplo, tá certo? Quer dizer, que diante de problemas reais, que é o problema do desemprego, o problema da alienação, da exclusão da participação de parcelas da população, o empobrecimento de setores da população, são problemas legítimos, mas talvez até pela falta de uma mediação mais efetiva dessas organizações sociais tradicionais, acaba gerando indecisões que são muito complicadas. A própria vitória do Trump nos Estados Unidos, ela que reflete, de certa maneira, anseios que não podem ser ignorados, não é? Porque senão nós começamos a achar que o povo não sabe votar.
Exatamente, já vimos
que a democracia não
antes,
funciona, não é? Agora, que obviamente é uma solução preocupante, é uma solução preocupante, porque ela traz embutida justamente aspectos muito negativos, como o preconceito contra imigrantes, todo tipo de política que vem associada ao Trump.
Sobre o Trump já falaremos já, porque acho que ele merece uma análise um pouco mais aprofundada, né? Já que vai refletir em tanta coisa no mundo. Professor Carlos Eduardo, quer dizer, o senhor concorda? Quer dizer, foi um ano em que vivemos perigosamente, mas também tem esse lado positivo?
Em linhas gerais, eu concordo perfeitamente com o que o Pedro disse. Eu só especificaria um pouco, eu não sei se a crise é da democracia ou se é de instrumentos da democracia representativa, né? Mas, sem dúvida nenhuma, os instrumentos tradicionais da democracia representativa têm se mostrado, se não inadequados, pelo menos não suficientes para fazer escoar um tipo de pensamento político que eu acho que é menos perigoso do que o outro. Então, se a gente vê imprensa, partidos políticos, institutos de opinião pública, sindicatos, ONGs, entidades empresariais, em vários momentos cruciais desse ano, todos esses intermediários entre a cidadania e o Estado não conseguiram fazer com que a sua representatividade se impusesse, como sempre aconteceu durante muitos anos. E a consequência dessa democracia direta, desse empoderamento dos indivíduos, como o Pedro muito bem designou, infelizmente, no geral, foi instado por populismo e por nacionalismo. O que também não é necessariamente mal, mas que já teve no passado, na história, momentos preocupantes.
Já vimos esse filme, sabemos mais ou menos como acaba, se for levado até o final, né?
E esse empoderamento dos indivíduos, ele está se dando em grande medida por meio das redes sociais, dessas novas mídias.
Sim, né? Esse é um
E que são, tem funcionado como verdadeiras câmaras de eco, em que as pessoas só falam entre si, entre aquelas que concordam com um determinado ponto de vista, e não dialogam com as outras, que era exatamente o papel, em grande parte, desses instrumentos tradicionais. Se esses instrumentos tradicionais da democracia representativa estão realmente em crise, e se eles vão ser substituídos, estão sendo substituídos pelas mídias sociais, é preciso, eu acho que aí é uma grande missão para a academia, é preciso com que nós da academia estudemos mais esse fenômeno, entendamos mais esse fenômeno, para ver aonde que esse fenômeno pode nos levar.
Exato, isso que é preocupante, porque as mídias sociais, quer dizer, na verdade, como o senhor falou, dialogam entre si, não dialogam com o diferente. Na verdade, não só não dialogam com o diferente, como rejeitam o diferente, né? Quer dizer, então há uma tendência de uma polarização maior a partir desse caminho. O senhor concorda com isso, professor Pedro?
Não, sem dúvida, não é? Eu estou de acordo com o Carlos Eduardo, o próprio... essa exacerbação de posições mais radicais, né, no espectro político, ela se deve muito em função a esse fenômeno de agregação das redes sociais de forma segmentada, né? Ou
Sim,
seja, eu compartilho com os meus que já pensam.
Exato,
e aí a gente entra num grupo de WhatsApp, num Facebook, a gente vai percebendo que cada vez vai ficando mais radicalizado o grupo, porque todos têm que passar a impressão de que são mais assertivos naquela tese.
É quase aquela tendência, a formação do grupo, né? Que agora, você tem que se identificar, né? E aí exacerba.
Agora, de qualquer maneira, de novo, eu acho que isso tudo, eu estou de acordo, eu acho isso, mas eu acho que realmente é preciso que e aí o papel da academia também, estou de acordo, é importante repensar, que a gente repense um pouco o funcionamento dessas organizações, que deveriam fazer a mediação, no sentido inclusive de modular, porque mesmo quando há a formulação de políticas que eu condeno, que são radicais, é preciso examinar qual é a demanda social que está por trás disso, e muitas vezes ela é legítima. É curioso, por exemplo, na França, esse fenômeno de que a base social da extrema direita, né, que está aí apoiando a candidata a presidente Marine Le Pen, né, do Front National, ela se apurou pelas estatísticas, pelas pesquisas, que é a mesma base social que a 30, 40 anos era do Partido Comunista, né? Ou seja, aquele proletariado com menos proteção. Portanto, não se dá para dizer que é intrinsecamente de direita, no sentido
não,
de que
jeito
são
nenhum.
Pessoas
não.
Que
estão... Inclusive, porque a base social do Trump era também muito parecida com a base social do Sanders, Bernie Sanders, que era o candidato contra o establishment do Partido Democrata.
Exato.
Os dois candidatos contra o establishment dos dois partidos compartilhavam um eleitorado muito similar.
Exatamente.
E defendiam teses muito similares.
Por isso que a minha avaliação é justamente essa.
Verdade, é o anti-establishment.
Né? E aí o problema está no establishment, então, tá certo? Não está nos indivíduos, né? Está exatamente na incapacidade. Eu vejo o telejornal, por exemplo, vendo o Congresso Nacional. E eu fui parlamentar há muitos anos e tudo, e conheço muito essa estrutura. Eu vejo pelos telejornais. Sabe o que é a impressão que me passa, Marcelo, Carlos Eduardo? É de uma coisa velha, velha. O jeito que os políticos falam. Eu fico, né, eu fico vendo com os meus filhos, quer dizer, eu não consigo ver nenhum tipo de conexão que possa se estabelecer entre a retórica dos partidos e dos políticos dessas organizações e a juventude.
Sim.
Então,
não há esse diálogo.
Não há. E a culpa, então, é das organizações. Os partidos precisam se repensar. Né? As organizações de mediação precisam se repensar, a imprensa, os institutos de pesquisa de opinião que não conseguem acertar uma dentro agora.
Nos
tá Estados certo?
Unidos,
quer
dizer, então, foi uma lavada.
Não é? É algo que mostra que a falha está nesse lado. E aí, voltando então, eu acho que, de certa maneira, embora, obviamente, cada evento internacional que nós possamos comentar seja diferente, claro, tenha suas peculiaridades, eu acho que esse elemento comum, né, ele de certa maneira vai de alguma forma transparecer nos diversos eventos.
Então, né? Nesse ponto, professor Carlos Eduardo, o senhor Pedro está falando, o Trump seria talvez o grande representante desse empoderamento político dos indivíduos e esse anti-establishment?
Eu acho que sim, porque pela importância dos Estados Unidos, não é? Uhum. E pela radicalidade que foi a eleição dele. Eu tenho estudado os Estados Unidos há muitas décadas, e esse foi o maior erro de avaliação que eu cometi em toda a minha vida, porque eu tinha absoluta certeza de que ele não ganharia a eleição, e mantive essa certeza até as 4 horas da manhã do dia da apuração aqui. Por quê? Porque o Trump não teve o apoio de nenhuma dessas instituições da democracia representativa. Jornais. Só um jornal o apoiou. Entre 176 que apoiaram um candidato, só um apoiou, um jornal de Las Vegas. Todos os demais apoiaram a candidata democrata, inclusive jornais que há mais de 160 anos não apoiavam um candidato democrata. Partidos. Ele não teve o apoio do Partido Republicano, ele teve a oposição do Partido Republicano. Empresários, ele não teve apoio de nenhum grande empresário. Mundo financeiro, Wall Street, não apoiou, rejeitava. Os sindicatos, todos apoiaram a Hillary, ninguém apoiou o Trump. Redes de televisão, até a Fox não apoiava o Trump, a rede mais de direita.
Tradicionalmente...
As ONGs. A publicidade, o Trump não fez publicidade, ao contrário de toda a história, ele fez 10 vezes menos publicidade do que a Hillary. Ele fez a comunicação direta,
isso
Twitter.
Isso que eu ia falar, exatamente. Ele
tweetando.
Ele usou essas redes sociais. Na entrada direto. E um discurso muito virulento, que de uma certa maneira, e de algumas formas, ele pareceu dar uma atenuada depois de eleito. Gerou também uma reclamação de alguns eleitores dele. O quanto isso é fanfarronice dele era antes ou agora?
Eu acho que não é nada, não é fanfarronice, muito menos a ideologia. Eu acho que o Trump não tem nenhuma ideologia.
É isso que eu ia perguntar, para onde que ele vai?
Ele vai para onde as coisas forem indo, acho eu. Agora, eu não vou me arriscar de novo a fazer previsão nenhuma em relação ao Trump.
Não aposta mais, né?
Mas, o nosso programa, Marcelo, é sobre 2016, não 2017.
Não temos como fazer futurologia.
Exatamente.
Mas eu queria perguntar para o senhor Pedro, quer dizer, o que representa, em cima do que o professor Carlos Eduardo comentou, o que representa a eleição do Trump? É uma vitória também do nacionalismo?
Não, eu acho que esse é o problema.
Do discurso nacionalista.
Eu acho que o Carlos Eduardo pontuou bem.
Mais do que o conservadorismo.
E do ponto de vista internacional, então, o grande desafio é procurar entender em que medida esta vitória do Trump gera impacto no mundo. Tanto pela ação dos Estados Unidos, que ele agora preside, mas pelo peso simbólico da presidência dos Estados Unidos. Né? A força dos Estados Unidos não está só na capacidade militar ou econômica, mas o peso do presidente...
É um simbolismo.
Uma entrevista coletiva na Casa Branca tem um impacto do ponto de vista de mobilizar...
E talvez não vejamos isso, né? Porque ele não dá entrevistas coletivas.
Mesmo que ele faça só um statement, né? Uma declaração, tá certo? Quer dizer, mas um pronunciamento dele...
Ou mande
né?
pro Twitter.
Pode gerar tensões ou pode mobilizar grupos sociais, né? De uma maneira imprevisível, não é? Então a grande dificuldade é isso. E aí uma discussão então mais imediata é se essa vitória dele não poderia ter um impacto, inclusive, para forças eleitorais nacionalistas que em outros pleitos.
Sim,
né?
Foi uma discussão grande.
Exatamente.
Né? Né? Tanto então, que quando agora o candidato de mais nacionalista ou de extrema direita, se quisermos chamar assim, da Áustria perdeu para o Verde, houve um alívio.
Porque já se imaginava que poderia haver um efeito dominó.
Exatamente,
vamos dizer
como a Marine
assim,
Le Pen,
né?
daqui a pouco se candidatando.
E na França mesmo, porque veja, hoje a disputa na França, aparentemente, porque tudo também é difícil de previsar,
de prever, né?
Está entre a extrema-direita e no candidato do partido da direita, ganhou aquele mais conservador, né? O Fillon, na prévia deles. Sim. Ou seja, os socialistas estão numa situação tão ruim
que o Hollande já jogou a toalha,
presidente,
né,
da República, François. Sim. Hollande, já anunciou que não vai ser candidato. Portanto, é um cenário realmente bastante... Que pode ser, de certa maneira, ao mesmo tempo o fenômeno Trump já efeito desse movimento, e ao mesmo tempo um fator de alimentação dessas manifestações.
Agora,
outro
Pedro,
dia se... conversando até para só claro, o, claro. Conversando com o colega, né? E eu dizia, quem diria que nós chegaríamos ao ponto de considerar que a chanceler alemã Angela Merkel, que é uma figura notoriamente conservadora, seria uma ilha de bom senso, né?
De liberalismo.
Não, teve uma postura muito, muito importante para não deixar que o tema dos refugiados virasse um tema, inclusive com desgaste eleitoral próprio, não é? Então, na medida em que as lideranças conservadoras sejam uma espécie de solução para os nossos problemas, a situação é difícil. Mas eu te interrompi, Carlos Eduardo.
Eu que ia te interromper. Só para dizer que o resultado da Áustria, na verdade, ele confirma o que você estava dizendo e não desconfirma. Porque, embora o candidato de extrema-direita tenha perdido, candidato que ganhou não era de um partido,
né?
Exatamente, tradicional
também.
E a vitória também dele também se deu muito na base desse empoderamento dos indivíduos a que você se referia.
É uma outra leitura, não é só uma leitura, aquele perdeu, mas é entender quem ganhou.
Exatamente, quem ganhou foi também alguém inesperado, alguém novo, digamos. E no caso da Hillary, exatamente o que a derrotou provavelmente foi o fato dela ser tão velha. Ela era a encarnação do sistema político americano, a mais rematada pessoa do sistema político americano. E quem surgiu como grandes vencedores foram o Sanders e o Trump, que eram os novos, os diferentes, né?
É dentro desse quadro, quer dizer, dessa mudança de perspectiva e anti-establishment, o Brexit também pode ser considerado isso, de alguma maneira ou de várias maneiras, quer dizer, a saída da Grã-Bretanha, do Reino Unido, da União Europeia, e talvez a coisa mais establishment na
Eu não tenho a menor dúvida que sim, né? Porque, veja, do ponto de vista econômico, se for fazer na ponta do lápis, aparentemente não houve nenhum benefício para o Reino Unido com a saída do Brexit, né? O Reino Unido está integrado no sistema europeu, e aí aconteceu de certa maneira no Reino Unido, não na mesma escala talvez, mas um pouco o que aconteceu nos Estados Unidos, que Carlos Eduardo vinha nos falando, ou seja, uma parte significativa do empresariado, da imprensa, das lideranças de diversos partidos era a favor da manutenção do Reino Unido
na União Europeia,
e no entanto, embora a parcela significativa também das lideranças apoiasse a saída, foi um movimento que não se controlou, aquilo foi expressão. E eu entendo isto, quer dizer, que aquilo responde, de certa maneira, né, foi uma resposta que foi dada pela população, à perda, a sensação da perda de poder, de influência, de capacidade de determinar os seus desígnios, né? Ou seja, essa sensação, né, da perda de peso relativo fez com que uma parcela significativa da população britânica, né, considerasse que seria necessário, até para recuperar a sua capacidade de controle da vida política.
É uma perda de identidade, né?
Mais uma vez, foi um voto anti-establishment, né? Claramente anti a City Londrina, né, que queria a permanência, e anti-Bruxelas, tudo que representa essa ideia de um poder que está distante do cidadão.
É isso que eu ia comentar. Eu vi um tempo atrás, num programa português chamado A Quadratura do Círculo, um programa de debate com um título muito interessante.
Peculiar.
Bem peculiar, né? Um programa de debate bem interessante. E eles comentando sobre o euro, a crise do euro, isso uns 2-3 anos atrás, um pouco mais talvez. E eles comentaram uma coisa que me chamou a atenção e eu queria trazer isso para os senhores, justamente pensando nessa questão da recuperação de uma identidade na saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia. Que o euro não é de ninguém. O euro, ele não tem identidade, porque a Espanha tinha peseta, Portugal tinha um escudo, a Itália tinha a lira, e o euro, no final das contas, não é de ninguém, ninguém se sente responsável por ele, e ele não representa nenhum desses países.
Mas né? O euro era a identidade quanto... de uma nova...
E o quanto se nega essa nova identidade, ou uma nova instituição?
Eu acho que é a questão do nacionalismo que a gente já tinha antes.
Exato,
a moeda é uma... era um dos elementos constitutivos da nação, né?
Uma forma de amalgamar essa união, né?
Eu me lembro, eu vivia na França, estava estudando na Europa, quando houve a entrada do euro, foi 1º de janeiro de 2002, né? E naquela época, e os franceses adoram fazer mesa redonda sobre qualquer tema, né? E põe lá todo mundo, discute filosoficamente. E indo ao encontro disso que você mencionou, Marcelo, eu me lembro de um debate de um cidadão que falava, e depois eu vi até isso numa coluna de jornal, dizendo o seguinte: que moeda é essa que nós estamos adotando que não tem face humana?
Isso.
E aí ele chamava atenção para isso. Todas as cédulas do euro têm, de um lado, uma janela e de outro lado, uma ponte. E nenhuma janela específica, nenhuma ponte específica, porque houve a preocupação dos desenhistas
bem aberta, né? Vamos dizer
assim. Que não houvesse a vinculação das cédulas a qualquer país, a qualquer... Então a fórmula que encontraram foram não pôr a face humana.
Certo.
Né? Nas moedas, aí se admite. A moeda de um lado é sempre igual, e aí a moeda... Cada país, na proporção do seu peso na economia, cunha, então, moedas, ou tem o direito de que sejam cunhadas uma face. Eu me lembro, inclusive, na véspera da entrada do euro em circulação, acho que o ministro da Fazenda do governo socialista, o Laurent Fabius, que depois que foi ministro, recentemente foi, não sei se ainda era o chanceler, ministro de Relações Exteriores no governo Hollande, e ele veio muito consternado dizer que tinha havido um erro de cálculo e que no primeiro dia de lançamento, porque evidente, as moedas no primeiro dia seriam aquelas de cada país.
Sim,
depois, naturalmente, a circulação
eles iriam circular,
misturadas.
Aí você pega moedas na Espanha, cunhadas na Alemanha, Dinamarca.
Mas no primeiro dia... No primeiro dia, não. No primeiro dia, todas seriam do seu país. E aí ele veio anunciar que, infelizmente, eles haviam errado o cálculo e não haviam produzido moeda de 50 centavos em número suficiente na França. Então, eles tinham importado moedas da Espanha e os Cervantes é que ia circular.
Sim.
Então, isso é uma alegoria para mostrar que é isso. Quer dizer, foi um projeto novo. Mas eu acho que realmente não é... A culpa não é do euro. Né? O problema é que... A Europa vive uma situação econômica realmente mais difícil há alguns anos. A Europa tem uma estrutura social, os países europeus, muito rígida, muito mais do que nos Estados Unidos, tá certo? Então isso gera muito mais dificuldade de envolvimento da sociedade, de crescimento, de ascensão social. É uma estrutura mais hermética. E essa insatisfação, né, que é legítima, porque as pessoas perdem emprego, as pessoas têm mais dificuldade, acaba, e aí até pela crise de mediação desses instrumentos da democracia representativa, canalizadas para esses sentimentos mais naturais de repulsa ao próximo, de querer pôr a culpa no outro, e aí sim a crise que tem um fundo social, econômico, acaba descambando para uma resposta, a meu ver, muito perigosa, que é a resposta do nacionalismo exacerbado.
Perfeito, eu já vou voltar para o professor Carlos Eduardo, mas o Diálogos vai fazer uma rápida parada, já já a gente volta.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.